Mais uma semana, mais um episódio do Deus no Comando. Este é o 25º episódio. É o 5º da 3ª temporada. Bem, trocando por miúdos, significa que tenho tido o prazer de, há mais de um ano, estar à conversa com vários rostos que fizeram ou fazem parte da televisão nacional. Hoje, para esta conversa, tive de haver um ranking, o ranking das novelas mais vistas em Portugal. Deito Quase Tudo é a novela mais vista de sempre e muito destacada. Da lista constam ainda Espírito Inomável e Jardins Proibidos. E porquê é que eu citei estas três novelas? Porque a atriz com quem estive à conversa esta semana foi protagonista das três novelas, da novela mais vista e de mais duas que constam do top 20 de novelas mais vistas em Portugal. Bem, mas se analisarmos tudo, já participou em 7 dessas 20. Estou a falar, claro, de Vera Kolodzic. É ela a convidada desta semana do Deus no Comando e, por isso, dispensa qualquer tipo de apresentações. Vamos à conversa? Vamos à conversa. Vera Kolodzic, no Deus no Comando.
Olá, Vera.
Olá.
Boa tarde. Tudo bem?
Boa tarde. Tudo.
Vera, antes de mais, obrigado por ter aceito o convite para estar à conversa comigo.
Podes-me tratar por tu?
Posso? Pronto.
Podes,
melhor ainda. Facilita a tarefa, confesso.
Por favor, se não me engano. Trata-me tu.
Pronto, então neste caso agradeço-te muito teres aceito o convite para estar à conversa comigo. A ideia é perceber um bocadinho como é que foi feita a vossa carreira até o momento, os momentos mais importantes, e fazer algumas perguntas, curiosidades que eu tenho acerca do vosso trabalho. Pronto, é isto.
Bem.
Está bem? Vera,
portanto, é sobre televisão.
Diz?
É sobre televisão, portanto.
Sim, é sobre a tua carreira, é sobre ti, sobre a tua carreira no universo da televisão, mas até te ia fazer uma proposta, que é, eu gosto de fazer sempre isto, porque aquilo que nós somos também é um bocadinho o reflexo do que fomos no passado, e eu gostava de começar esta entrevista precisamente no passado, por te perguntar quem é que tu eras quando eras criança, que tipo de criança é que era a Vera?
Que tipo de criança é que era a Vera?
Sim, quem era essa criança?
Era uma criança sonhadora, mas recatada e tímida, e adorava filmes de terror.
Uma pessoa recatada e tímida que adora filmes de terror?
Adorava filmes de terror, porque eu tinha imenso fascínio sobre viver outras vidas e sobre situações que não eram, que não faziam parte da minha vida, portanto, sim, acho que era isso. Era sonhadora recatada e gostava de filmes de terror.
E gostava de filmes de terror, gostei. Gostei desta, do quão complexo isso era, sim, gostei.
Exato, nós podemos ser muitas coisas.
Verdade. Eu vi uma entrevista tua em que tu dizes, aliás, repetiste isso em várias entrevistas até, em que dizes que não te lembras de não querer ser outra coisa que não atriz. Quando nós somos pequenos, fazem-nos sempre aquela típica pergunta de o que é que queres ser quando fores grande? Tu já dizias atriz ou ainda havia aí outra profissão qualquer com que te sonhavas?
Eu dizia atriz, eu acho que houve uma altura que dizia médica também, mas acho que era por causa do sangue dos filmes de terror. Porque na verdade... Não, a sério. Na verdade eu acho que dizia, sim, dizia que queria ser atriz e eu não tinha ninguém na minha família que tivesse essa influência ou que trabalhasse na área. Mas eu comecei a fazer anúncios muito cedo, eu tinha 6 anos quando comecei a fazer publicidade. Portanto, sim, eu desde sempre que quis ser atriz.
Mas não há então aí porque se a tua família não estava ligada às artes, nunca houve aqui um contacto direto com as artes em que tu pensasses, é isso que eu quero fazer. Não, foi acontecer na tua vida?
Não havia. O que havia era isso, era o meu lado sonhador a querer viver outras vidas. E os filmes que eu via e inventar personagens ao espelho e todas essas coisas.
E essa primeira publicidade que fizeste aos 6 anos, não é que estavas a dizer? Foi um casting que tu fizeste?
Foi um casting que eu fiz, olha, eu lembro-me perfeitamente desse casting, porque, a minha mãe levou-me, a minha mãe não tinha, não era mesmo nada ligada a estas coisas. O que aconteceu foi que nós tínhamos uma tia afastada que trabalhava numa agência, era booker numa agência, portanto sabia que havia castings e perguntou se eu queria ir, e eu disse sim, claro que eu quero ir. E fui, e lembro-me perfeitamente que o casting nós tínhamos que olhar por cima do ombro, assim, e dizer, com um ar muito triste, que a camisa se tinha rasgado. Tipo, oh, rasgou-se, era isto que tínhamos que fazer. E eu lembro-me perfeitamente de irem umas miúdas atrás de mim, e tinha ido uma miúda atrás de mim, e ela olhava e dizia, oh, rasgou-se! E eu assim, eu não acredito, ela está a fazer isto tudo mal, não pode ser assim! E então eu fui lá, e com um ar muito triste, olhei por cima do ombro e disse, oh, rasgou-se! Pronto, e fiquei.
Não perdeste, a melhor parte é que ainda não perdeste esse olhar, portanto, ficou triste.
Claro, eu tinha que fazer o olhar triste, muito triste, porque a camisa se tinha rasgado.
Meu Deus, apenas com 6 anos já tinhas essa consciência do que era bom ou do que é que não era bom, não é?
Pronto, eu, pelo menos aquilo que eu achava que era bom e
sim, o que tu achavas que era bom. Sim. E depois é aos 9 anos que tu participas no mini show das estrelas?
Sim.
E foste lá parar porquê? Foi o teu pai que te inscreveu?
Não, eu fui porque eu queria imenso fingir outras coisas. Foi o meu pai que escolheu a música e a personagem, sim, porque como eu tenho este sinal, e o meu pai dizia, tens um sinal igual à Marilyn Monroe. Claro que uma miúda de 9 anos dos anos 80 não sabe quem era, não sabia quem era a Marilyn Monroe. E o meu pai está a dizer, não, tens um sinal como a Marilyn Monroe, não sei o que, está bem. Então comecei a pesquisar, só que eu queria mesmo fazer bem o lip sync e fazer bem o playback da música e tudo isso. Então vi os filmes todos dela, comecei a ver os filmes todos. E fui e pronto, e escrevi-me com essa ideia de fazer a Marilyn Monroe e assim foi. Lá fui eu.
Lá está. Tu já estavas totalmente entregue às artes, como sem noção disso, não é? Mas a tua família já tinha esta noção de que tu ias seguir este caminho.
Sim, eles sabiam que eu queria e também nunca me impediram, que eu acho que também é logo assim meio caminho andado para as coisas correrem bem, ou seja, nunca houve, havia algum receio, claro, não é? Por ser assim um mundo diferente, mas sim, mas sempre me apoiaram.
Sim, e depois entras no universo da televisão, há muita gente que acredita que seja nos jardins proibidos, mas tu começaste no meio de família, é isso? Foi a primeira coisa que fizeste?
Exatamente, sim.
Mas eu, na verdade, especial.
Comecei no teatro, a fazer teatro amador, com o Tiago Justino, com uma companhia que se chamava Teatro Multiculturas, e então que havia pessoas de todas as idades, todas as culturas, e era um teatro em São João do Estoril, que era num centro comercial em São João do Estoril, daqueles assim pequeninos, no qual também esteve a Joana Solnado, que é muito hoje em dia, e nós conhecemos desde essa altura. E pronto, eu entretanto ia fazendo castings e coisas, fiz mais 2 ou 3 anúncios e depois fui fazer uma participação no Médico de Família, sim.
Sim.
Um episódio, eu tinha feito o casting para a personagem principal do Médico de Família e não fiquei, mas depois chamaram para fazer então uma outra personagem lá.
Portanto, sim, começaste aí. Mas o teu grande papel, o teu primeiro grande papel em televisão, foi os dias proibidos. É? Em 2000, certo?
Em 2000, sim. Eu fui com uma amiga minha, fomos as duas sozinhas, com 14 anos, para o Teatro Vasco Santana, na Feira Popular.
Fazer o casting.
Uma enorme de pessoas, fazer o casting. Ela não queria fazer o casting, ela foi mesmo só para me acompanhar. E lembro-me perfeitamente ela estar ao meu lado. Foi a Janine, que hoje em dia trabalha em guarda-roupa, que depois também acabou por ir trabalhar para a televisão. Na outra área, na parte dos figurinos. E ela estava ao meu lado e lembro-me de ver a descrição, porque nós íamos um bocado sem saber para o que é que íamos, não é? Eles só pediam uma rapariga entre X e X idade, com certas características. Eu, tá bem, pronto. E ela pegou na descrição e disse, Vera, isto és tu. E eu, opá, não sou nada. Eu assim, para, não sou nada.
Aquela conversa típica, sim.
Ela, não, pronto. E entreguei as fotografias. Isto foi no primeiro dia, depois passaram várias fases de casting, na primeira era só as fotografias, depois na segunda já fazíamos uma cena e na terceira já fazíamos 2 ou 3 cenas e já éramos um grupo bem mais reduzido. E pronto, e assim foi.
E lembras-te do dia em que tu recebes, não sei se foi por chamada, recebeste a notícia de que tinhas passado, de que eras tu que ias importar a
trazer? Lembro-me perfeitamente desse dia. O telefone tocou, o telefone fixo. Casa.
Pois?
E eu atendi e era um brasileiro do outro lado a dizer, Vera, sua vida vai mudar. Como é assim? Não, foi escolhida para fazer a protagonista da novela e eu assim, mas não estou a perceber, mas ele, pronto, agora chama os teus pais, temos que falar com eles e não sei, eu, mas... E pronto, e fiquei assim meio incrédula e lembro-me que o meu pai não estava em casa, estava num restaurante onde ele costumava ir mesmo ao pé da nossa casa e eu desci as escadas do meu prédio a correr e fui ter com ele e disse, papá, fui escolhida, pronto. E foi assim, lembro-me muito bem desse dia.
Sim, tu participas nesse projeto, nos Jardins Proibidos, numa altura em que a ficção nacional não era, não tinha o sucesso que tem hoje em dia, não é? Não tinha a divulgação sequer que tem hoje em dia. Houve aqui uma preparação da tua parte, da parte da tua família, para, e se isto correr bem, se isto for um sucesso, e se eu tiver que lidar com todo um novo mundo, a fama, ou não? Não tinham a mínima noção do que é que podia acontecer?
Eu acho que ninguém tinha a mínima noção do que é que ia acontecer.
Sim.
Né? De facto, Jardins Proibidos foi assim a primeira grande produção portuguesa que foi mais vista. quer dizer, não houve apoio, não é? Havia toda a estrutura mental também, ou seja, um cuidado para não haver um deslumbramento também da parte da minha família, mas acho que ninguém tinha bem noção daquilo que, da exposição que eu viria a ter e do sucesso que viria a ser o projeto. Portanto, foi assim uma grande surpresa.
E lembras-te da tua primeira cena? A primeira vez que tu tiveste de fazer uma cena para os Gens Peritos?
A primeira cena foi... Então, o primeiro dia de gravações foi num hospital e a cena era a minha avó ia morrer, estava a morrer, uhum, não?
Sim.
Portanto, eu tinha que chorar.
Começaste logo em bom, portanto.
Sei lá, um desafio curto. Obviamente que eu estava super bloqueada e que não sabia que tipo de ferramentas é que eu podia usar para aceder àquele estado emocional e tudo isso, e era tudo novo para mim. Portanto, foi uma cena bastante desafiante. Eu ter que estar ali e ver a minha avó a morrer e depois estar muito triste. E, portanto, foi assim começar de uma forma bastante desafiante.
Sim, entregaram-te logo aos leões, logo. Vamos começar logo com uma cena dramática para começares isto.
Não, foi tirar-me de um avião sem paraquedas, basicamente.
Sim, mas sobreviveste, mas chegaste cá bem, é o que importa.
Sobrevivi,
sim. Correu bem. Eu te lembro-te perfeitamente disso. Há um momento em que vocês começam a perceber, vocês estão a gravar os Gens Proibidos, em que vocês começam a perceber que aquilo estava a ser um fenómeno, estava a ser um sucesso. Há assim um momento-chave?
Não, isso não foi bem um momento, acho que foi uma coisa que foi...
Foste percebendo, foi uma coisa gradual.
Fomos percebendo, não é? Sim, acho que fomos... Percebendo que de facto estava a ter imenso sucesso.
Tu e tinhas pronto, 15 anos?
Eu tinha 14 anos quando comecei a gravar, fiz 15 anos durante as gravações,
uhum.
E pronto, e obviamente depois começo a ser reconhecida na rua, começo a ser reconhecida na escola, começo, portanto, a partir daí as coisas mudaram um bocadinho.
Foi fácil para ti, uma adolescente ou pré-adolescente de 14 anos, 15 anos, a lidar com essa fama toda numa altura em que lá está, as pessoas provavelmente nem conseguiam separar muito bem aquilo que tu fazias em televisão, daquilo que tu eras, não é? Porque era uma fase totalmente diferente da ficção.
Foi o que foi.
Foi o que foi.
Foi o que foi, eu não consigo dizer, sei lá, foi bastante natural também. Sim. Quer dizer, eu obviamente que comecei a faltar às aulas e que ia menos às aulas e comecei-me a dar mais com as pessoas com quem gravava, tornei-me grande amiga da Maya Booth, da Daniela Roá, porque obviamente nós estávamos as três no mesmo ambiente e a ter, sim, as mesmas experiências, portanto naturalmente acabámos por criar ali relações de amizade e não só entre nós, mas também com a equipa e tudo isso, e afastarmos um bocadinho se calhar daquela adolescência típica de escola. Uhum. Portanto, mas foi tudo muito natural e não, quer dizer, não me arrependo de nada, nem acho que tenha perdido nada, que é uma das perguntas que me fizeram muito, mas sentes que perdeste alguma coisa? Eu, não, nada.
Foi essa a realidade que conheceste, não é? Pois.
Exato.
Foi essa a realidade. A verdade é que depois do jardim, toda a gente está à espera que tu continuasses logo a fazer novelas e tu decides ir para Londres, não é?
Sim, ainda fiz a Filha do Mar depois dos Jardins.
Sim.
Ainda fiz outra vez o mesmo grupinho, éramos o mesmo grupinho de... de atrizes e depois, sim, depois fui para Londres, decidi, eu queria muito estar, isso era um dos objetivos que eu tinha, tanto, e por isso é que eu também fiquei muito, eu era muito consciente das minhas aulas, porque não queria perder nenhum ano, que era para poder ir para Londres aos 18 anos, portanto eu não queria mesmo chumbar nenhum ano.
Ok.
Portanto, tinha assim uma gestão grande de gravações e do tempo escolar também, que era para poder, de facto, ir para Londres aos 18. Portanto, foi isso. Eu fiz a Filha do Mar e logo a seguir fui para Londres, aos 18 anos.
E o que é que o estar lá fora te trouxe?
Muita coisa. Então, muita experiência de vida e muita experiência também em nível... Ou seja, a parte académica também, uhum, do teatro e as ferramentas para depois usar para o meu trabalho foi incrível. Foi muito bom. A nível cultural foi bastante duro. No entanto, acho que também me ajudou muito no meu crescimento. Portanto, sim, trouxe muitas coisas boas.
Portanto, nada arrependido de teres feito essa escolha?
Nada arrependida.
Olha, tu por cá, e voltando agora, fazendo a viagem para Portugal, fizeste parte de várias novelas, tens feito parte de várias novelas, e eu poderia falar de várias, mas destaquei só aqui algumas. Tens muita coisa feita, felizmente, e bem feita, na minha opinião. Mas queria falar contigo sobre um projeto, Deito Quase Tudo, a novela Deito Quase Tudo, que neste momento, e eu até fui consultar para ter a certeza, é a novela mais vista de sempre em Portugal. Com a melhor audiência em Portugal, sim, está no top 1 e duvido que alguma vez alguma novela ultrapasse, porque as audiências hoje em dia são o que são, portanto acho que ficarás destacada como a protagonista de uma novela, da novela mais vista, Deito Quase Tudo, uma novela em que tu vivias juntamente com o Pedro Granger, não é? Uma espécie de Romeu e Julieta, não é? Com muito drama à mistura,
Exatamente.
Foi um projeto muito intenso para ti, porque eu lembro que as vossas personagens estavam constantemente envolvidas em drama, em tragédia. Foi um projeto particularmente intenso.
Foi um projeto bem tão engraçado. Já foi há tantos anos e parece que foi noutra vida, sabe?
Acredito.
Tão distante agora dessa.
Acredito.
Também dessa era. Vida que parece mesmo que foi noutra vida. Foi intenso, foi muito bom. Tenho memórias muito boas também. É inesquecível eu ter atirado o Pedro Granger ao Rio Douro, portanto, isso foi.
Coitado, ele sofreu tudo e mais alguma coisa nas tuas mãos.
Ele sofreu um bocadinho nas minhas mãos. Nada que ele não merecesse, quer dizer, pronto.
Pois tu disseste, não ouviu por isso.
Obrigado. Sim, foi um projeto, foi muito giro. Era muito intenso também a nível de ritmo, não é? Porque eram muitas horas ali a gravar. E depois estávamos entre o Porto e Lisboa, portanto, claro que uma novela que também envolve viagens acaba por ser um bocadinho mais cansativa, mas tenho memórias muito boas, acho que foi muito bom.
Sim, eu ia arriscar perguntar, mas isto é complicado, tu és mãe, sabes isso, não é? É como escolher um filho, o um melhor filho, eu ia-te perguntar qual foi o teu melhor projeto, o teu melhor personagem, mas eu deixa-me só tentar adivinhar que me responderias a Zé do Espírito e do Mal, ou não?
Responderia a Zé do Espírito e do Mal. Se formos ver em termos de novelas, sim. A Zé do Espírito Inimável foi um projeto que me preencheu bastante. Agora, mais recentemente, o Clube, claro que também foi um projeto bastante marcante. Mas a Zé, por ser uma personagem tão diferente de mim, por me ter trazido aquela experiência de ir ao Brasil, por eu ter feito tanta pesquisa para construir uma personagem tão diferente, por ter conhecido o Diogo, que é o pai do meu filho, por tudo isso, sim, é um projeto que eu guardo mesmo com muito carinho.
O que é que foi mais desafiante daquela personagem, lembras-te?
Andar a cavalo.
Andar a cavalo? Porque não sabias?
Eu tenho medo de andar a cavalo. Continuo a ter medo.
Não.
De andar a
cavalo. Olha, não parece nada.
Tinha imenso medo de andar a cavalo e tive que fazer ali um grande trabalho mental para conseguir, de facto, montar e parecer que estava super à vontade. Portanto, sim, isso foi assim, um enorme desafio.
Havia aqui um esforço maior cada vez que tinhas que fazer isso, não é?
Sim.
Olha, nós, enquanto espectadores, muitas vezes, isso talvez seja bom para vocês enquanto atores, às vezes até confundíamos, já não conseguíamos perceber se aquilo era a Vera, se aquilo era a Zé, porque vocês as duas tinham fundido muito bem. Há algum momento durante as gravações em que isso te acontece? É que tu pensaste que já não sabias separar as duas ou sempre conseguiste separar muito bem as coisas? E quem diz da Zé, digo de outras personagens, porque há atores que dizem que há momentos em que sentem dificuldade em separar-se. Tu tens facilidade?
Não sei, é um bocadinho, não sei, não é muito fácil responder essa pergunta.
Não acredito.
Vocês
tinham pontos em comum? Havia alguma coisa que tu olhasses para a Zé e pensasses, isto é muito da Vera?
Ou isso claro, é assim, nós não podemos dizer que a personagem tem sempre partes de nós, não é? Claro, porque se fosse outro ator a interpretar a mesma personagem, a personagem seria diferente. Portanto, claro que há sempre bocados de nós, seja a parte da emocionalidade, da... neste caso a impulsividade, que era uma coisa que a Zé também tinha muito, o corpo, eu estou a emprestar o meu corpo, não é? Estou a emprestar o meu corpo mesmo que numa postura diferente e que numa forma de andar diferente, o corpo é meu, portanto é... sim, acho sempre que temos que ter alguém comum e um ponto onde nos encontramos com a nossa personagem para conseguir interpretá-la.
Costumas ter facilidade em fazer o luto das personagens? Quando acaba um projeto, tu facilmente chegas a casa e ok, a personagem ficou enterrada, acabou.
Eu acho que quando acabamos um projeto há sempre assim um momento de vazio, fica assim um enorme vazio no dia em que acabamos, porque, bom, para já termos de tempo, não é? Porque de repente começamos a ter tempo, passamos a ter tempo. É uma coisa que enquanto se está a gravar uma novela não temos tempo, estamos ali embrenhados, é um ritmo super duro, é muito intenso. E depois quando acaba temos tempo, e agora? Temos tempo.
O que é que eu faço com este tempo todo?
Temos tempo e já não temos máscaras, não é? Porque as nossas personagens acabam por ser máscaras. E acho que é importante respeitar esse tempo, portanto é normal que haja ali uns dias a seguir em que sentimos um pequeno vazio, em que ficamos mais frágeis, em que ficamos a tentar encontrar-nos outra vez, e acho que é normal que isso aconteça.
Sim. Eu preciso de fazer aqui uma pergunta ligeiramente polémica, mas estás à vontade se quiseres dar a volta ou não responder. Não precisa ser polémica, mas queria fazê-la, que está relacionado com isto de matar personagens, ou das personagens morrerem, acaba o projeto. Porque tu, anos depois de teres feito Jardins Proibidos, ressuscitas aqui a tua personagem, porque houve uma sequela de Jardins Proibidos. A pergunta que eu tenho para te fazer é, porque a história depois acabou por seguir caminhos totalmente diferentes da história original, da primeira história. Na tua opinião, olhando agora para trás e tudo o que se passou, foi bom continuar esta história ou não se deveria voltar ao sítio onde se foi feliz?
Eu acho que é bom continuar a história. Acho que houve foi alguns desafios de coerência na história.
Sim.
Mas isso ultrapassa-me, não é? Essa parte não passa por mim. Portanto, foi pena, porque acho que também se confundiu ali um bocadinho. Cá está, o Deito Quase Tudo foi a novela com mais sucesso. E nessa novela, sim, eu era par romântico com o Pedro Granger. E acho que depois se confundiu e tentou-se fazer ali uma junção dos dois grandes sucessos e, na verdade, era completamente diferente, porque nos Jardins Proibidos eu era prima dele, não era namorada. E acho que logo esse ponto de partida é capaz de ter confundido um bocadinho o público. Para mim, foi estranho, não é? Porque eu passei tantos anos da minha vida a tentar distanciar-me dessa personagem, depois voltar a ela foi um desafio, não é? Porque eu tive tanto tempo quase a tentar provar que conseguia fazer outras coisas, porque obviamente a minha imagem ficou
muito colada
a todos os proibidos. Portanto, foi desafiante para mim nessa altura. Agora, eu acho que o que é cada experiência é uma experiência. Eu acho ótimo que se arrisque com novas ideias, mesmo que a nova ideia seja voltar a uma velha ideia.
Sim.
Portanto, acho que isso é sempre positivo, mesmo que os resultados, sei lá, em termos de audiência, não sei o quê, não sejam os esperados. Acho que experimentar é sempre bom.
Sim, a novela acabou por ter sucesso depois, mais tarde um bocadinho, não no início, mas depois houve alterações e a novela acabou por ter sucesso. Tu costumas guardar objetos das tuas personagens? Roupa, acessórios, ou não costumas fazer isso?
Sim, de vez em quando, não guardo muita coisa. Às vezes até guardo coisas das outras personagens.
Das outras? Guardas das outras
personagens? Não, imagina, roupas que eu vi numa colega minha e que acho gira e eu, no final até fico. Mas, sei lá, eu com a Zé, por exemplo, tinha uma pedra, que era uma pedra, que foi a pedra que me ajudou a montar e a criar esta personagem, e essa pedra eu guardei.
Ok. Então, há algumas personagens que tu vais guardando coisas tuas, outras de outras personagens, já percebi.
Sim.
É isso. Há um bocadinho estavas-me a falar de um projeto mais recente, que foi o clube que fizeste para a Opto, não é? Da SIC. Que imagino que tenha sido também.
Aí não havia como guardar roupa, porque eu passei a maior parte do tempo despida, portanto...
Eu ia dizer que também aquela roupa provavelmente não andarias com ela. Exato. Com a roupa que usaste, não é? Olha, como é que foi este desafio? Foi assim uma coisa mais intensa também para ti, não é?
Foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer à Patrícia Sequeira e à SIC por me terem dado esta oportunidade de facto, ninguém estava à espera de me ver naquele papel, não é? E às vezes não é só uma questão de talento, às vezes é uma questão de oportunidade, não é? Porque... Sim. Na verdade eu nunca tinha tido uma oportunidade de fazer uma personagem tão a rasgar e tão diferente e trabalhar a sensualidade, a sexualidade e tudo isso, ninguém estava muito à espera, não é? As pessoas estão mais habituadas a ver má, como a boazinha, má, não sei o quê.
Sim, a santinha, não é?
A santinha, e de repente consegui explorar ali um lado que foi maravilhoso. Foi duro porque a pesquisa, fizemos imensa pesquisa e de facto é um trabalho que envolve assim uma energia bastante densa, mas foi maravilhoso. Eu gostei muito de fazer e gostei especialmente de trazer e de poder expor a humanidade das pessoas que escolhem este tipo de profissões, não? Portanto,
desse mundo,
não é? Acompanhante de luz, trazer essa humanidade para mim foi muito importante. Portanto, e para além disso, eu acho que é mesmo um projeto único e inovador e arrojado e acho que nunca antes foi feito nada assim em Portugal. Portanto, tenho muito orgulho por ter feito parte desse projeto.
Sim, e é um formato totalmente diferente do formato novela, né? Que tu também estás habituado a fazer. Honestamente, achas que o futuro daquilo que tens feito também, que tens visto, achas que o futuro da ficção em Portugal passa muito mais pelas séries do que pelas novelas? Mesmo enquanto atriz, achas que aceitarias mais facilmente fazer uma série do que uma novela ou não? Eu sei que isto é complicado, não é? Mas...
Não sei, porque neste momento eu tenho o meu projeto pessoal, não é? Tenho o meu podcast, tenho a minha plataforma de curso online, estou muito virada aqui para o lado do bem-estar, do desenvolvimento pessoal, para o meu lado de coach. E, portanto, para mim hoje em dia é muito importante eu conseguir conciliar esses dois lados, não é? Eu se calhar se pensar em termos de tempo, do tempo que tenho que investir em fazer uma novela, já vou pensar com mais cuidado. No meu cuidado pessoal, não é? Porque depois também sei que o tempo que é preciso investir, a energia que é preciso investir, e agora como também tenho outra área de ação, quero muito conseguir ter tempo a fazer isso. Portanto, não sei se o futuro passa por só fazer séries, ou, porque as séries também normalmente são mais caras de produzir, portanto existe toda uma máquina por trás que vai muito para além daquilo que nós vemos quando ligamos a televisão, não é? E isso não depende de mim, nem depende muitas vezes do público, às vezes depende de outros fatores, portanto não sei se o futuro será esse. O meu futuro também não sei qual é, posso falar o meu presente agora. E depois tudo dependerá.
Tu já fizeste tantos papéis e tantos projetos diferentes, há assim um papel que se te oferecesse hoje tu aceitava já? Há assim uma coisa que queiras muito fazer?
Eu quero ser feliz, é a única coisa.
Ah, pá, que lindo.
Eu só quero ser
feliz. Gostei desse pedido. Portanto, qualquer coisa que te faça feliz. Sim.
Cada vez mais eu acho que é independentemente do trabalho, do papel, de seja o que for, acho que é a forma como nós fazemos o trabalho e como nos entregamos a ele e como pensamos sobre ele e como sentimos sobre ele, mais do que propriamente a personagem. Não é a personagem em si que me vai fazer feliz, não é o projeto em si, é se calhar a minha forma de estar, a minha maneira de estar nele. Portanto, é engraçado porque durante muitos anos fizeram-me essa pergunta e eu respondia, ai, eu adorava fazer uma prostituta, mas agora já fiz.
Já está?
Portanto,
agora já viram a tua lista, já
agora já fiz.
Pois é, agora tens que achar outra coisa para fazer. Olha, estavas aí a falar do teu projeto, é ecológica, não é?
Ecológica, sim.
Sim, tu tens agora esse projeto ligado ao autoconhecimento, bem-estar.
Sim.
Primeiro, está a correr bem?
Está a correr muito bem, sim. Está a correr muito bem, estou muito feliz, estou muito contente. Eu quando comecei isto não pensei que tivesse tanto alcance, não é? Quando comecei o meu podcast, e fiquei muito contente por saber que há tantas pessoas interessadas neste tema. E depois tenho também a plataforma e organizo também retiros, portanto tenho uma série de áreas de ação também e estou muito contente com isso.
Pois ajudas aqui as pessoas a viver um bocadinho em paz, não é? E a pergunta que eu tinha para te fazer é, achas possível em Portugal uma atriz viver em paz? Achas que é fácil?
Acho. Eu sinto-me em paz.
Pronto, então se te sentes. É fácil ser atriz em Portugal. Era no fundo onde eu queria chegar. Na tua opinião, sim?
Acho que sim. Acho que, quer dizer... Sei lá, em paz em que sentido? No sentido de... Quer dizer, no sentido pessoal é tal coisa. É como nós encaramos, como nós encaramos o trabalho.
Sim. Porque muitos me dizem, quando eu faço estas perguntas, quando eu tento perceber como é que é ser ator em Portugal, muitos dizem que é difícil por causa do trabalho, a falta de trabalho. Tu não sentes isso? Felizmente não sentes isso?
Eu sabes que eu sempre tive uma coisa que é, quando está a acabar uma novela e tens muitos atores a perguntar, então, quando é o próximo projeto já fazes, o que é que vais fazer a seguir? Eu digo sempre, eu vou de férias. Eu acho que é sempre uma questão de perspectiva. Eu nunca me senti uma atriz desempregada. Eu dizia sempre, sou uma atriz de férias, ou que estou a fazer outra coisa. Portanto, é mesmo uma questão de perspectiva. Claro que sim, que há alguns desafios associados a sei lá, a escassez de trabalho, não há projetos para toda a gente, e depois acaba por haver um certo vício, ou seja, os atores que fazem televisão depois acabam por ser sempre os mesmos, é difícil entrar e é difícil... Ou há pessoas que dizem que é difícil. Eu hoje em dia substituo a palavra difícil por desafio, portanto há coisas que são desafiantes, mas acho que é mesmo uma questão de perspectiva e pronto, e se não há este trabalho assim, há de acontecer outra coisa, eu vou encontrar outra coisa para fazer e tento viver a minha vida. Sim. Assim.
Olha, eu tenho...
É tão difícil ser ator como qualquer outra profissão artística.
Sim, no fundo é procurar sempre algo mais e o teu bem-estar, como tu dizes muitas vezes, não é?
Sim.
Eu costumo terminar sempre, e é para terminarmos esta nossa conversa, a meia horinha que te prometi. Eu costumo terminar este podcast sempre com um desafio. Lanço sempre o mesmo desafio às pessoas. Mas, curiosamente, eu estive a navegar pelas tuas redes sociais e tu fizeste uma publicação, acho que até em março, publicaste uma fotografia tua no teu Jardins Proibidos e escreveste, agora muito acolhado, para não me enganar, escreveste qualquer coisa como: olho para esta fotografia e penso, tão querida e bom trabalho, terias orgulho em ti se conseguisses ver no que te tornaste. Amo-te. E, no fim, questionaste o que é que diriam à vossa criança. É precisamente essa pergunta que eu costumo fazer, que é, se tu, que estás à minha frente, pudesses viajar no tempo e falar com a Vera criança, o que é que tu lhe dirias? Então vou ter que perguntar, mantens tudo isto que disseste ou algum conselho, alguma dica que te darias?
Mantenho tudo isso. E acho que diria só, está tudo bem. Acho que...
Eu não acreditavas muito nisso.
Não, eu acho que também é normal quando passamos à adolescência, ainda por cima eu tive uma adolescência assim também mais exposta, vivermos com muitas inseguranças e com muitos medos e com muitos... respira, está tudo bem. Se calhar esta seria uma boa para dizer à nossa criança, respira, respira.
Está tudo bem, queremos tudo para ontem e está tudo sempre a correr mal, mas afinal está tudo bem, como tu dizes. Exatamente. Olha, Vera, obrigado por esta conversa, vês meia horinha, prometi estar cumprido.
Obrigada.
Obrigado por este bocadinho.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Vera, um beijinho enorme, bom trabalho.
Até breve, obrigado.
Bem, que prazer absolutamente gigante ter estado à conversa com a atriz Vera Kolodzic, mas mais ainda ter tido o prazer de poder partilhar esta mesma conversa com todos vocês que seguem religiosamente o Deus no Comando. Por esta semana está feito. Mais uma vez, muito obrigado à Vera Kolodzic pela disponibilidade e pela simpatia e a boa disposição que vocês notaram durante toda a conversa. Muito obrigado à Vera. Para a semana há mais, não com a Vera, claro, mas há mais convidados. Há mais um. Posso adiantar isto, pronto. É um homem. E também estamos a falar de ficção. Sim, mas é uma conversa. Eu acho que vocês não estão preparados para o que vem aí. Não estão? Mesmo. Mas não vou contar mais. Já sabem, sigam religiosamente a Televisão Nacional. Deus no Comando. Portanto, volto para a semana. Até lá.